reportagem especial.
O projeto que deu origem a este trabalho foi vencedor do concurso de bolsas Avina de Investigação Jornalística. Os conceitos, opiniões e outros aspectos do conteúdo da investigação são responsabilidade exclusiva da Rádio FMG Educativa.
Metade das prefeitas eleitas no Brasil está no Nordeste, inclusive as duas únicas eleitas em capitais. Luiziane Lins, do PT, reconduzida nas eleições municipais de 2008 à Prefeitura de Fortaleza, e Micarla de Souza, do PV, prefeita de Natal. O Nordeste é também a região onde estão os menores índices de desenvolvimento infantil do Brasil. Será que a mão feminina faz diferença nesse cenário? Quais são as semelhanças e diferenças entre as políticas para a infância em Fortaleza e, por exemplo, Salvador, outra capital do Nordeste com perfil parecido em relação aos desafios da infância e adolescência, mas que é administrada por um homem? É o que você confere na segunda reportagem da série Transparência no Orçamento Criança e Adolescente. Isso é da Conta das Prefeitas, que tem produção de Luísa Brasil, Priscila Brito e Soraya Fidelis.
Transparência no Orçamento Criança e Adolescente. Isso é da Conta das Prefeitas.
860 mil crianças e adolescentes vivem numa metrópole moderna, no estado do Ceará, com 2 milhões e meio de habitantes, que ocupa a quinta posição entre as capitais mais populosas do Brasil. Assim é Fortaleza, administrada há 5 anos pela petista Luiziane Lins. Dados relativos à sua primeira gestão revelam que apenas em 2007, último ano com orçamento apurado, a prefeitura investiu 759 milhões de reais na infância e adolescência, 34% de todo o orçamento municipal. Em investimento per capita, são R$ 808 por criança, metade do investimento médio nacional. Será que numa região marcada pelo oligarquismo, uma mulher consegue avançar na priorização de políticas para a infância e adolescência? A reflexão cautelosa é da coordenadora do Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes do Ceará, Margarida Marques.
Eu tenho que pensar sobre essa questão, sabe? Quais são os verdadeiros obstáculos quando se chega ao poder? Como funcionam as relações políticas? Como se estabelecem os acordos? Se criam depois os obstáculos para uma execução de um outro tipo de política? E que eu acho que foi construída a partir de uma hegemonia masculina que eu acho que ainda predomina.
Longe destas reflexões, cerca de 9 mil crianças e adolescentes são atendidas na FUNCI, Fundação da Criança e da Família Cidadã, ligada à Prefeitura. Em 2007, o orçamento da Fundação girou em torno de 25 milhões de reais, destinados às ações de combate ao abuso e violência sexual, ao acolhimento de crianças com trajetória de vida na rua e às medidas socioeducativas. Mais da metade dos recursos saíram do Tesouro Municipal. O restante veio de convênios com outros órgãos públicos. O chefe de gabinete da FUNCI, Gilberto Braga, reconhece que o orçamento é apertado, mas diz que, pelo menos, há transparência na sua aplicação.
Foi executado 92% do nosso orçamento. Então a gente tem aí a transparência na gestão pública, é algo que a gente tem que perseguir, né? E obviamente a população tenha todo acesso às informações possíveis.
Transparência questionada. O Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará só conseguiu ter acesso a detalhes da execução orçamentária com regularidade depois de acionar o Ministério Público. A insistência serviu para comprovar que o Executivo Municipal não prioriza o público infanto-juvenil. É o que afirma o economista do SEDECA, Clésio Freitas, que exemplifica com dados do Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso e Violência Sexual.
Havia 7.900.000 reais. Foi gasto 4.740.000, ou seja, 60% dos recursos. Então, se você observar aqui, mais de 3 milhões deixaram de ser executados nesse programa.
Com mais recursos, a história de Daiane Nobre, de 18 anos, teria sido diferente? Difícil dizer. vítima de abuso cometido pelo próprio pai na infância, hoje ela se une a outros jovens da rede de participação ativa, que tem voz e voto no Orçamento Participativo de Fortaleza. A jovem discute política orçamentária no Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual e recebe uma bolsa mensal de R$ 90,00 para frequentar o curso de estilismo de um projeto municipal de transferência de renda e formação profissional.
As pessoas necessitam de dinheiro. E se não existe esses projetos, elas vão procurar o quê? Prostituição, aí entra roubo e entra droga. E aí? Porque a intenção é que mude essa realidade. Nós, como crianças e adolescentes, somos seres humanos também. Sentimos dores, temos alegrias, temos raivas, temos ódio, temos rancor, não sei. Somos adolescentes e crianças, sim. Não somos sem voz.
Nem sem voz, nem sem peso no jogo político. É a consciência que tem Fernanda, nome fictício da menina de 14 anos, que, vítima de violência doméstica, foi encaminhada pela Vara da Infância de Salvador a uma casa de acolhimento. Criança mostra que preocupação com os recursos investidos na infância começa desde cedo.
Os políticos, os prefeitos só aparecem aqui ou então nas casas das pessoas necessitadas quando está perto da eleição. Depois que passa da eleição, nem lá mais bota os pés. A gente vai fazer 18 anos, então a gente já vai passar a ser até dar votos também. Então ele também vai vir atrás da gente. E quando a gente era de menor, ele ia atrás da gente?
A menina está atenta à administração de João Henrique Carneiro, do PMDB, um dos 142 prefeitos reeleitos na Bahia. Mas não é só ela. O Ministério Público acionou a Prefeitura de Salvador pela falta de repasse de recursos aos 23 abrigos mantidos por organizações não governamentais que acolhem 950 crianças e adolescentes. As verbas constavam na previsão orçamentária. Aliás, a Prefeitura não apura o orçamento criança e adolescente. Por isso, não é possível saber se investe mais ou menos do que a média do Nordeste, que é de R$ 1.201 por criança. Mas a escassez de recursos se reflete na Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão, uma das 670 entidades que atuam na capital baiana. O montante que a instituição recebe da prefeitura para atender mais de 2 mil crianças e adolescentes cobre apenas 20% dos custos de manutenção de uma creche, um abrigo e 12 cursos profissionalizantes. Quem chega ao local, a quase uma hora do centro de Salvador, numa região marcada pela ação do narcotráfico, se depara com olhares curiosos dos moradores, que logo reconhecem quem não é da comunidade. Do lado de dentro da associação, cercada por grandes muros, a vice-presidente da Copamec, Josélia Duarte, lamenta não atender um número maior de crianças e é categórica ao afirmar que a infância não é priorizada no orçamento municipal.
A nossa prefeitura, o orçamento não é prioridade, criança e adolescente. Isso que a sociedade civil está querendo, né? A gente está no CMDCA, no Fórum de Direito, provocando isso. Meu sonho é justamente isso, é ver no orçamento público municipal uma porcentagem maior para a criança e o adolescente, para que eles sejam crianças e adolescentes prioridade absoluta. Se a gente não cuidar dos nossos jovens, qual será o nosso futuro amanhã? Porque nós pagamos nossos impostos, não é isso?
Mas do Tesouro da Prefeitura de Salvador, nenhum recurso foi para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente desde 2005, apesar de ter sido estimado, em 2007, o aporte anual de quase 3 milhões de reais. Diante das limitações dos investimentos públicos, a população tem sido estimulada em todo o país a destinar parte do imposto de renda para ações que visam a proteger meninas e meninos. As doações ao Fundo de Salvador atingem a cifra de R$ 1 milhão por ano e financiam 13 projetos. Entre eles, a ONG CRIA, o Centro de Referência Integral de Adolescentes, que envolve jovens baianos com teatro e poesia. A ONG não poderia ficar em local mais tradutor de todo o potencial e toda a miséria da capital baiana. O Pelourinho. Luana dos Santos, 17 anos, chega ao Pelô toda semana para participar do projeto multimídia. Seu desejo é usar a Rádio Comunitária de Nova Brasília, onde mora, para contar que a periferia não é só violência. Convicta, defende mais investimentos do poder público na cultura como suporte à identidade local e cidadania para a juventude.
Não adianta só eu estar falando e sim, eu acho que o governo está presente e também está regando esses sonhos. Isso tem que sair do papel através do quê? Da cultura, da arte. Tem uma parte de projetos que precisam desse apoio. Eu acho que tem uma parte de comunidade que precisa desse olhar e que não existe. Eu acho que os jovens precisam disso, precisam dessa motivação de ver a arte, porque a arte é o brilho, é a essência.
Essência que exala nas calçadas centenárias do Pelourinho, onde igrejas barrocas, velhos casarões coloniais e sobrados de personalidades célebres da cultura brasileira nos levam para um passado histórico. Mas a cada ladeira estreita do Pelô, a ginga da capoeira, o samba reggae e o canto das baianas com seus acarajés apimentados, símbolos da resistência e liberdade, nos trazem de volta para um Brasil onde o tabuleiro da infância e juventude requer cuidados e merece ser tratado como patrimônio da humanidade. Com produção de Luísa Brasil, Soraya Fidelis para o UFMG Educativo.
Amanhã, a série Transparência no Orçamento Criança e Adolescente, Isso é da Conta das Prefeitas, chega ao Centro-Oeste, região que teve papel de destaque na mobilização em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. A série tem produção de Luísa Brasil e Priscila Brito, sob coordenação de Soraya Fidelis e com trabalhos técnicos de Gilberto Correia.